dia. Tá gravando?
Tá gravando.
Hoje eu me comprometi no Twitter, Dantas, a ser uma pessoa chique. Não falarei mais palavrões, nem brigarei no Twitter mais.
Ixi, ó, isso e dieta são coisas que eu nunca vou prometer.
Você tá bem?
Eu tô, Ti, e você? Agora com uma qualidade de áudio melhor. Gente, muito obrigado a todos que comentaram sobre o programa de terça-feira, porque é sinal de que vocês ouviram, viu? E, nossa, pra mim foi uma tortura editar aquele programa, porque meu áudio estava muito ruim, gente. Mas é porque eu tive que pensar em novas alternativas de trabalho e não estava o ideal ainda.
É, e teve a obra aqui. Então, assim, a gente estava no nosso melhor, mas por questões ambientais não conseguimos entregar o de sempre. Mas ficou bom, o programa ficou divertido, Bia. As pessoas falaram bem, viu? Também se falaram mal, não vou ler aqui, né?
Ah, se falou mal, vem aqui e faz melhor.
Faz você enquanto um podcast.
Enquanto você tá aí, a gente tá aqui ganhando milhões. Brincadeira, a gente tá muito longe de ganhar milhões.
Ai, eu tive uma ideia muito ridícula, porque eu tava com vontade de tomar chá e eu fiz um chá. Só que tá calor, né, Bi? E tô com a casa fechada pra não vazar o áudio, tô fazendo esse programa direto da sauna gay, praticamente.
É, eu também tô na mesma, viu? Mas o bom é que as roupas secam, viu? Porque agora, morando em apartamento, eu descobri que é uma lástima, viu? Secar roupa em apartamento,
menina,
credo.
Esses dias eu bati até o edredom, aproveitei o calor que tá. Nossa! O que, que a gente tá fazendo aqui hoje, Bi?
A gente tá... É mais um programa pra jogar conversa fora, brincadeira. Hoje a gente veio falar sobre um assunto importantíssimo, que é pra você, encalhado. Que fica tá aí pensando, junto com o tema desse programa, por que ninguém quer nada sério?
Eu sei por quê.
Então pronto, acabou o programa, a gente
não, vai acabar o programa agora. O povo é tudo umas putona que quer putaria. Acabou o programa, não tem o que conversar, entendeu? Só quer putaria.
Mas eu acho, e a gente logo logo chega nesse ponto, que a gente abriu... Para ter a participação do público, né? E tiveram várias pessoas que meio que até problematizaram um pouco disso daí de ser meio putona, né?
É, porque assim, a gente vai chegar lá, mas assim, o que é ser putona, né? Você pode ser putona e estar num relacionamento, mas eu queria começar antes, que é, existe um lugar comum, existe uma verdade, que eu não acredito que seja verdade, é que os gays têm dificuldade em ter relacionamento sério. Isso é mito? Isso é verdade? Isso é construção?
Existe é aquele negócio que fala bastante, até naquele livro de saúde emocional que a gente leu, da profecia autorrealizável, né? Que por conta do mundo vê a gente só nesse lugar de festa, ai, sauna, ai, efervescência e não sei o quê, a gente tende a se colocar nesses lugares. E qualquer tentativa de fugir disso parece que a gente tá fazendo coisa errada, né? Eu acho que é um pouco disso.
E aí a gente, parece que a gente se acostuma com essa ideia e é aquilo, né? Quando uma coisa é repetida várias vezes, reproduzida várias vezes, falada aos quatro ventos, a gente começa a acreditar, de fato, que a gente tem dificuldade. E aí eu acho que começa um processo louco, que é o porquê dessa dificuldade, o se eu mereço ou não estar em um relacionamento, se eu quero ou não. Mas eu acho que parte tudo desse lugar. É, se construiu uma ideia de que a nossa vida é isso que você falou. Festas, putaria, que é. Mas tem a outra parte também, né?
Tem, eu acho que a dificuldade de ter um relacionamento sério vai de encontro também com vários outros temas que a gente tem, que a gente conversou aqui ao longo desse podcast, que é, por exemplo, eu acho que eu, morando agora com duas meninas hétero, eu tenho a sensação de que tá difícil pra todo mundo. Só que eu acho que nós gays somos, a gente cresce sem a expectativa do relacionamento. Vamos ver se você vai conseguir me entender. Por exemplo, tem muita gente da época que eu estudava que tá agora casado com gente que estudou e é isso. Tipo, parece que os héteros, eles vivem um modelo que eles precisam tirar um relacionamento sério de qualquer lugar e seja o que for, e vamos embora casar e vamos embora cumprir todos esses checklists, né?
É oferecida essa opção nas caixinhas dos héteros. No jogo da vida dos héteros, uma das opções, inclusive uma das mais óbvias, é casar, ter filhos, né? É oferecida essa opção. Para a gente, começa a se desenhar isso, é muito recente, né? Algumas pessoas com quem eu falei lá no Twitter sobre esse programa, e foi lá na semana passada, né? Porque a gente mudou a pauta do último, mas eu salvei, aprendi a bookmarkar as coisas e não perdi. Falaram disso, tá difícil para todo mundo. Mas esse programa não chama E aí Todo Mundo, entendeu? Esse programa chama E aí Gay. Então a gente vai querer
E aí,
saber.
Galera?
Não chama E aí Galera. Então, assim, está, eu acho que existe o Tá Difícil para Todo Mundo, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero realmente entender essas nuances do porquê para as gays. E a gente parte da experiência de gays, mas talvez isso se estenda de formas diferentes pro restante da comunidade LGBT+. Por que que pra gente é mais difícil? Eu acho que você já tocou num ponto que é um dos iniciais, que é não nos é oferecido como modelo estar num relacionamento. A gente não vê, a gente não via relacionamentos LGBTs antigamente, ou quando a gente era adolescente, né?
Sim, e também tem muito da gente começar a viver um pouco a nossa vida social meio tardiamente, tem um pouco da gente ter dificuldade de confiar em pessoas por conta do medo do julgamento. Eu acho que o fato de a gente ser gay não faz com que a gente tenha muitas chances da gente desenvolver afetos.
Eu acho que a relação com o afeto é mais complicada, né? Partindo da minha Sim. experiência, eu tive uma experiência muito solitária na infância e na adolescência. De forma geral, mas especificamente com relação à sexualidade. A gente já falou disso em outros programas. Não havia espaço, não havia fóruns, não havia lugares para a gente para eu conversar sobre quem eu era, né? Não havia possibilidade de eu me relacionar com um outro objeto de desejo. Então a gente realmente aprende mais tarde a se relacionar, e aí me dá aquela sensação sempre de que a gente tem 20, 30 anos e tá se comportando como garotinhos de 15, 16. Porque a idade veio, mas a maturidade emocional acabou sendo adiada, atrasada, por conta da falta de vivência prática mesmo. Porque relacionamento é errando e aprendendo o tempo todo, né? Ninguém nasce sabendo como namorar. Ninguém nasce sabendo como dividir a vida com alguém. A gente aprende na prática, né?
Sim, e eu acho que muito porque por a gente não ter expectativa... não tem muito trabalhado a noção de casamento, a noção de namorar a longo prazo. Por exemplo, todos os meus amigos têm dificuldade de namorar, ou não namoram. Ou eles mesmos falam, eu quero mais curtir, sair, pegar e beber. Ou a pessoa procura alguém e todo mundo só quer sair, curtir, beber e pegar. Então, assim, parece que as pecinhas do Lego não estão se encaixando, sabe?
Então, mas tem uma coisa interessante com relação a isso, que é, você pode, e eu acho que isso é uma outra, eu atribuo isso muito à nossa comunidade, tá? Porque eu sou exibido mesmo, tô achando que é a gente que começou a construir isso. Talvez estudiosos, talvez ouvintes tenham outra opinião, ou tenham até mais informação do que eu para contestar, inclusive, a afirmação que eu vou fazer. Eu acho que é nessa hora exatamente que a gente começa a propor novos modelos de relacionamento. Você pode sair, curtir, beber, trepar e estar num relacionamento, desde que aquilo funcione. E eu vejo isso acontecer. Parece também que estar num relacionamento pede coisas, né? Pede clichês, pede atitudes, mudanças de hábito, que aí sim o relacionamento vai funcionar. Então, assim, eu sou uma putona, gosto de beber, gosto de ficar no boteco todos os dias, e gosto de zoeira, e gosto de curtir minha vida, assim, não gosto de ficar em casa. Ah, não, mas aí quando eu entro num relacionamento, conheço uma pessoa, aí pronto, já não vou mais tanto no bar, já fico mais em casa, deixo de ser putona. Vai dar errado.
Tem, né? Essa noção de colocar na balança e ver que um relacionamento sério é regrado, sendo que, na verdade, não precisa ser assim, né? Inclusive, teve um dia que o Guilherme me contou que ele tava no ônibus e um garoto tava olhando muito pra ele, tipo...
Sim.
Obviamente, meio que dando em cima, assim. E sabe o que o Guilherme disse? Ele foi super honesto comigo e falou que se sentiu bem, porque naquele dia ele se sentiu bonito.
E é maravilhoso.
E é maravilhoso,
é maravilhoso, tipo, você se sentir bonito, né?
É, ele me contou de uma forma tão honesta que, na verdade, eu fiquei feliz por ele por ter tido um momento de autoconfiança maravilhosa ali, do que chegar e falar, ai, então quer dizer que os caras estão te olhando na rua e não sei o quê. Ai, gente, não.
Então, mas aí as pessoas, Dantas, as gays, acham que relacionamento é só isso. Não é, tem todas as outras coisas. Teve uma coisa que apareceu lá no Twitter, muito. É aquela pessoa, eu não consigo entender, tá? Então, assim, eu vou falar de uma forma engraçada, gente, vocês conhecem meu jeito, eu vou tirar sarro, eu vou zoar.
Gay mais
mas
velha.
É tentando... mas é tentando entender, eu não aguento a traumatizada.
Uhum.
Que é aquela, ai, depois de experiências tão traumáticas, eu nunca mais vou conseguir me relacionar com ninguém. Eu acho que existe um lugar, existem as pessoas que sofreram com relacionamentos abusivos, gente. Isso é muito sério. Existe espaço de denúncia. Isso é errado, isso é crime. Agora, a traumatizada que deu errado o relacionamento e ela desistiu do amor pra sempre, eu não consigo entender.
É, e o trauma é tipo, ai, fui traído. Ou o trauma é, ai, o menino ficava dando muito em cima dos outros nas redes sociais.
É,
nada a ver.
Eu acho que assim, eu sempre acreditei em relacionamento, né? Pra mim, estar em um relacionamento é importante. E tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu namorei caras muito legais e namorei pessoas muito horríveis pra mim só porque eu precisava estar num relacionamento. Até eu entender que eu não precisava estar num relacionamento. Eu gosto de um relacionamento, mas eu tenho que estar num relacionamento que eu esteja feliz. Então, assim, tem coisas que dá errado. Dá errado, bola pra frente. Tá cheio de macho no mundo, entendeu?
Sim, ai, gente, ó, eu sou o louco, eu já falei aqui pra vocês que eu sou o louco que engato namoro uma semana depois que conheço a pessoa, e essa tática já deu muito errado, mas eu pelo menos vivi muito, e me jogando tanto assim, eu consegui descobrir o que dá certo e o que dá errado pra mim.
E exato, a gente descobre o que dá certo e dá errado pra gente, e existe uma coisa também de... que eu vejo, olhando hoje o meu relacionamento, que é muito bom hoje, muito saudável, assim, cheio de amor mesmo, você começa a entender como que a coisa funciona a partir do momento que você entende quem você é. Então, sabe quando você fala da ideia do Lego que não encaixa? As pessoas, tem duas coisas aí que eu penso. Primeiro, as pessoas não param um segundo do dia delas para entender realmente o que elas estão sentindo e o que elas são e o que elas querem. Dois, as pessoas estão falando, elas não estão ouvindo. Então, gera um ciclo que tá todo mundo falando sobre si mesmo o tempo todo e ninguém tá se comunicando. Aí fica muito difícil de se relacionar, né? Porque
Sim.
aí
eu tava...
porque você Desculpa. Tá o tempo todo falando sobre você.
É. E sabe uma coisa? Sabe uma coisa também? E eu tava conversando dias atrás, olha que coincidência, tava conversando dias atrás com um amigo meu. Que ele falou que... eu queria falar o nome dele, mas eu não sei se ele quer que eu compartilhe essa conversa, mas enfim. A gente tava conversando sobre um namoro recente dele que não deu certo. Aí ele tava falando, parece que ninguém quer nada sério e todo mundo que eu me envolvo é lixo. E aí eu meio que falei assim pra ele, devem ter 1 milhão de pessoas que querem ter um relacionamento sério igual a você. Mas isso é só um dos fatores de uma checklist inteira que você assina e que às vezes a gente, na verdade, prioriza uns caras que não tem nada a ver com a gente. Sabe quando você
Exatamente.
Tem... Sabe quando você tem um ideal de cara, você idealiza um cara que, na verdade, ele, por sua essência, não dá certo com você, mas por você achar ele incrível, perfeito, você tem tendência a só olhar para essas pessoas... Às vezes Sim. eu acho que a gente faz muito isso, tipo, a gente vê mais o que a gente sonha do que o que dá mais certo pra gente.
Eu concordo muito, e qual que é o perigo desse sonho? Primeiro, gente, que o mundo ideal é maravilhoso, mas ele acontece só na sua cabeça. O mundo real é o que acontece de verdade. E eu acho que esse cara ideal, essa pessoa ideal, e todo mundo fez isso, gente, todo mundo já fez isso, todo mundo faz isso. Ele te aprisiona daquele modelo. É tipo assim, você olha na rua, tem Fiat Uno, Gol e Palio. Sei lá, eu não sei o nome de carro. Ai, que péssimo.
Eu também não sei nada de carro.
Aí eu fui pro
Acho
lugar...
que a gente deu três exemplos feios.
Calma, que nem existe mais. Mas assim, você olha esses, o ideal que a gente constrói, que é aquele homem perfeito, aquele cara perfeito com quem a gente vai ficar, uma coisa que acontece é, muitas vezes, ele tem a ver com o que a gente gostaria que a gente fosse. Então, a gente tende a espelhar nesse ideal de perfeição coisas que a gente queria pra gente, né? Ou coisas que a gente cobra da gente. Então, a gente transfere pro outro, porque aí, quando eu encontrar o outro, ele vai me dar tudo isso que eu quero pra mim. E aí, a responsabilidade é dele, não é minha. Então, quando eu estiver com alguém, minha vida vai estar resolvida. Primeira coisa, acontece isso. A segunda coisa é que, no plano do ideal, tudo é possível. Então, eu posso sonhar com, sei lá, de ficar com o cara mais impossível do mundo. E tudo é suscetível à propaganda. Então, a construção desse cara ideal tem a ver com o que está na moda agora, né? Com o seu feed, com a sua convivência. Então, o que acontece? E aí é uma filha da putice das gays. E eu vou generalizar, pois sou gay e tenho vivência para isso. Aí elas criam os compartimentos e entram naquele lugar horrível que é preferência, não é que não é preconceito. E é errado, porque esse lugar fica perigoso quando a gente se torna uma comunidade, e no Brasil isso é muito forte, no estrangeiro, eu falei igual uma velha, no estrangeiro também, que é que celebra um determinado tipo de gay branco, magro, malhado, padrão. Uhum, né? E aí a gente tá o tempo todo suscetível a isso. A gente tem que ficar em alerta o tempo todo, né?
Sim, e dá até, e nos coloca até num lugar de insegurança, assim, porque às vezes isso é muito o que acontece. Por exemplo, eu recebo muitos casos do Me Ajuda Wanda sobre isso, de alguém que tá no namoro. E aí tá na bad, porque quando você vai ver, o cara tá dando em cima de vários outros caras nas redes sociais com um padrão de corpo muito diferente dele. Então, por exemplo, parece que esse cara tá comigo, mas ele tá comigo porque sou eu que tô aqui. Mas se aparecer alguém que ele idealiza horrores, meio que
ele
tchau,
vai
assim. E isso também eu conversei com esse meu amigo, que eu falei assim, que parece muito que a gente tá sempre no namoro com alguém, de olho numa possibilidade melhor, entre aspas, de relação.
Isso é um dos pontos mesmo, e aí tem um negócio, a gente faz isso com tudo, né? Tem uma coisa, primeiro, que eu acho que é assim, a gente precisa separar amor e desejo. Então, assim, eu posso estar num relacionamento e posso ter um puta tesão num cara que vai passar ou num cara que eu sigo. Aí o casal precisa se conversar, entendeu? O meu namorado não usa muitas redes sociais, eu uso muito. Tem gente que eu sigo só porque é gostosa. E ele já me viu mexendo no Instagram e falou, gente, mas que isso? Eu falei assim, acha gostoso? Ele, nossa, é mesmo? Mas tudo isso foi uma dinâmica que a gente foi criando dentro do nosso relacionamento, né? Ah, não, eu sigo esse cara só porque eu acho ele um gato. E acabou. É isso. Agora, a história do a gente sempre... E eu acho que isso acontece muito. A gente sempre tem a ideia que vai achar alguém melhor. Um restaurante melhor. Um filme melhor. Sabe o Netflix? Quando a gente tá no Netflix, fica lá... Eu vou ver essa série, mas deve ter uma melhor. Aí ou a gente vai num... Aí quando a gente saía, né? Ia num bar, ia no... Ah, não, deve ter o melhor. A gente faz isso com as pessoas, né? Você fica naquele lugar pensando... Ah, mas será que não tem alguém melhor que ele? Que vai fazer isso e aquilo outro? Aí não é amor, eu acho, sabia?
É. E nossa, eu acho que essa diferença de amor e desejo... É basicamente a resposta de ninguém conseguir nada sério. Porque... Eu fui aprender o que é amar outra pessoa muito recentemente.
Sim.
E eu sentia que o desejo era o que movia aqueles meus relacionamentos que depois, quando ficava tudo muito monótono, eu queria outra coisa. Aí, Tia, eu queria saber se você quer abrir o jogo e falar, por exemplo... Porque a gente tá fazendo esse programa sobre ninguém quer nada sério, mas deu certo pra gente, né? E o que você enxerga, por exemplo, o que você acha que deu certo pra você?
Que legal essa pergunta. Eu não tinha pensado nisso. Terapia.
É?
Olha, de verdade, terapia. E terapia é uma coisa que ela não é tão acessível assim, né? E aí a gente, cheio de privilégios, começa a fazer terapia, fica recomendando terapia para todo mundo. Mas eu vou me explicar. Eu tive vários relacionamentos muito legais e outros muito ruins. E aí, no começo do meu relacionamento, eu tinha muita dificuldade de lidar com tudo que um relacionamento traz. E coincidiu com o momento em que eu comecei a me analisar, a entender quem eu era, do que eu precisava, do que eu gostava, o que eu queria, como me posicionava. E isso fez total diferença na forma como eu me relaciono com todas as pessoas, inclusive com meu atual marido. E aí eu acho que tem uma coisa interessante da gente analisar, e quem ouve a gente também, é entender como que é o seu relacionamento com as outras pessoas da sua vida. Como é a relação com a sua família? Como é a relação com seus amigos? Muito do que você faz com essas pessoas, muitas das angústias que você tem, dos conflitos que você tem, você vai reproduzir isso num relacionamento amoroso. Então, assim, passou para mim muito por autoconhecimento. Eu não sei, como que foi para você?
Bom, você sabe melhor que ninguém que foi uma montanha russa, né?
Eu sei bem, viu?
Eu acho que o que me fez saber que eu tô indo no lugar certo é a segurança, é a confiança. Sabe quando você tá com alguém, até em amizade, e no seu momento difícil, você vê que aquela pessoa não tá realmente com você, assim, tipo... Ela tá com você quando você tá dando certo.
Sim, existem essas pessoas, né?
Existem muitas pessoas assim passaram pela minha vida, e eu sinto que não é que eu consigo ser o que eu quiser.
É estar à vontade com a pessoa para você ser e falar e existir como você é de fato, né?
É. E não ter medo dessa pessoa sumir, que para mim é uma coisa que eu levo na terapia. O medo de solidão e o medo das pessoas se afastarem de mim, desistirem de mim. Isso é uma coisa que eu consegui superar, é uma coisa que agora...
Que bombe, porque é um medo assustador, né? É assustador esse medo. Mas, ó, o que você disse é muito realista, porque, de novo, quando a gente deposita num relacionamento a resolução dos nossos problemas, a gente está criando um lugar ideal, e aí a gente acha que quando a gente estiver num relacionamento, todo o resto vai fluir. Não é verdade, você só tem mais um problema para cuidar. E é um problema delicioso, envolve sexo, companhia, risadas... Pode envolver um monte de coisa. Agora, assim, é mais um problema, né? Você tem um trabalho, um relacionamento. É mais uma coisinha para você cuidar. É mais uma planta para você regar, né? Para ir atingir o público chão de taco que tem samambaia. É mais um problema que você vai arrumar. Agora, eu fiquei pensando numa coisa que é... O Twitter é o lugar que a gente reclama. E eu vejo muita reclamação, tá foda. Muita mulher hétero que ouve a gente também reclamando. Muitas gays reclamando, tá foda, ninguém quer nada sério. Essa pandemia ferrou tudo. Mas não tem gente que só é cuzão mesmo? E você se ferrou só porque a pessoa era cuzona?
Nossa, com certeza. Com certeza, gente. E deve ter um monte de gente que quer um namoro só porque o sexo é bom, sabe? Amor de pica que é levado a sério.
Que acha que vai levar alguma vantagem em cima daquilo. E aí, cara, é muito legal você olhar gay e pensar, gente, dessa vez não sou eu. A pessoa não prestava mesmo. O que me preocupa é quando a pessoa tem um padrão, que é aquela pessoa que só pega gente que não prestava. Então tem um erro. Ou a pessoa é burra, que é uma coisa que eu não acredito... Ou a pessoa tem problema com
eu
ela.
Eu tenho ressalvas.
Não é? Porque assim, se todo mundo que ela conhece não presta, qual é o problema dela? Eu penso muito nisso, sabe? Não sei se eu tô errado, gente. Mas assim, porra, só sai com gente que não presta, cara. Só pega cara que não presta. Qual que é então, o seu problema?
Mas é aquele negócio que eu te falei de que o cara que a pessoa idealiza é já o cara problema. Tipo, a pessoa quer aquele rostinho do Instagram... Sem pensar que aquele rostinho do Instagram, tem muita gente querendo ele também, sabe?
Aí não dá, né? E eu entendo, gente, eu olha, biscate, putona, assim. Eu aproveito a vida quando eu tô solteiro, aproveito a vida quando eu tô em relacionamento. Tô aproveitando muito a minha vida. A biscate se apaixona e ela merece amor. E ela vai ficar num relacionamento. Isso existe, isso é real, gente. Eu fico pensando que é muito complicado você se anular pra estar num relacionamento. Eu acho que as pessoas criam essa expectativa, entendeu? É, parece que você vai abrir a mão de um monte de coisa, mas talvez você vai ganhar uma porção de outras, né?
Sim. Aí eu vejo uns combinados muito interessantes no Twitter que... E assim, quando as pessoas falam de combinado, as pessoas já pensam automaticamente em relacionamento aberto, essas coisas.
É.
Mas, por exemplo, o que tem de gente exibicionista no meu Instagram, no meu Twitter, que no final tá num relacionamento sério? Tipo, tem um garoto que fica postando foto de rola lá pra se sentir bem, pra fazer massagear o ego dele. Mas depois ele tá lá postando foto com o namorado e o namorado faz a mesma coisa. E é isso, assim.
E
inclusive,
tá
eles
tudo
também
bem
postam
no casal,
uns flits transando,
entendeu?
Às vezes.
Eu acho que a gente também, as gays, a gente se atrapalha porque a gente tem mais liberdade. Você falou dos seus amigos héteros de escola que estão todos casados, assim como os meus. Os meus, inclusive, têm filhos grandes até, né? Filhos grandes assim,
tem
com 8, 9 anos.
Brincadeira.
Né? Oi? Tem neto, seu cu. Seu cu tem neto. Ah lá, eu disse que ia ser uma pessoa com classe que não ia mais falar palavrão.
Não dá.
E ela,
gente,
me provoca, ela me testa. Eu acho que a gente tem muita liberdade e a gente se atrapalha nessa liberdade, entendeu? Pode casar, não pode casar, pode a três, não pode a três, pode aberto, pode fechado, pode trisal, pode tudo, pode o diabo. Aí a gente se atrapalha. Sabe quando você vai no mercado e tem 40 sabores de sorvete? É o exemplo do Netflix de novo. Aí você se fode, porque a tentação é grande de experimentar tudo e tentar tudo. E tudo bem você tentar tudo, experimentar tudo, trisal, casal. Agora, eu acho que o desejo de estar no relacionamento, ele parte do lugar da solidão. Então, enquanto a gente não entende a solidão, fica muito difícil estar no relacionamento. Me parece, em conversas que eu tenho com outros amigos gays, de 50, de 30, de 20, de todas as idades, me parece que solidão e relacionamento andam juntos. E uma coisa substitui a outra. E aí tem um erro fatal, que é estar sozinho. Você precisa saber estar sozinho, entender como você funciona sozinho. Pra você, de repente, estar num relacionamento legal, entendeu? O relacionamento não vai resolver a sua solidão. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ter companhia, ter amigos faz bem. Isso é provado. Isso é comprovado pelos especialistas. Faz bem para a saúde mental. Agora, se sentir uma pessoa sozinha, e você tá sozinho, você tá mal por isso, entrar num relacionamento não vai resolver esse problema. Eu não acredito nisso. Porque eu já tentei fazer isso e não resolveu. Eu continuava me sentindo
sozinho. Exato. Ainda mais, a gente precisa trabalhar a forma como a gente lida com nós mesmos sozinhos. Por quê? Porque a individualidade também é um fator muito importante para um relacionamento dar certo, né?
Oh, nossa, demais. Eu demorei tanto para entender isso, Dantas. Eu gostava de ver aquela coisa que é um corpo só. E aquelas pessoas viram uma coisa só. E é extremamente assustador hoje eu olhar para trás e pensar que em algum momento eu fiquei refém desse pensamento, né? De que a pessoa seria cerceada das individualidades dela para atender uma expectativa minha de que ela teria que ser o que eu queria que ela fosse e fazer o que eu queria que ela fizesse, né? Anulando totalmente a pessoa e me anulando também. Porque, né? Quem sou eu nesse jogo? Eu não sabia, né? Agora eu tô descobrindo melhor quem eu sou. Tá melhorando.
Exato. E aí você escreveu aqui, perguntou aqui, as gays ficam viciadas em joguinhos? Eu não sei.
Porque uma pessoa no Twitter me falou isso, que o joguinho é viciante, o joguinho do solteiro. Ai, dá o doce, tira, sabe? Bota a pontinha, não bota. Fica naquela provocação, sabe?
Será que eu sou muito inocente por achar que ninguém faz isso por maldade?
Eu acho que alguém faz por maldade. Tem gente que faz por maldade, tem gente que não.
É? Ai, gente, como as pessoas são ruins brincar com o coração de alguém, né?
Agora, eu acho ser solteiro muito bom. E o que acontece? A gente, nossa, deram um retweet num boy agora que, meu Deus, com a bunda de fora. Toda grandona, gostosa. Perdi o raciocínio. Peraí, vou voltar. O que eu tava falando? Gui?
Nossa. Você tá falando,
caralho,
do joguinho.
Nossa, vou te marcar depois. Do joguinho, pois é. Eu acho que são viciantes. Eu acho que a gente se acostuma com estilos de vida, entendeu? Então, assim, a gente curte ficar solteiro e é legal, tem as coisas legais. E aí, às vezes, a gente não quer mudar isso. Ah, eu não quero botar uma pessoa na minha vida agora. não tô afim. Mas eu fico, ah, mas eu queria tanto fazer isso com essa pessoa. Então eu acho que não são... Eu entendo que os joguinhos são assim, você curte aquilo. Você curte aquilo. Mas tem gente que é sacana mesmo, que gosta de... Por exemplo, nossa, eu nunca suportei o solteiro fã-clube. Existe essa pessoa que ela é tão insegura, que ela precisa se sentir tão gostada, que ela mantém uma lista de 20 contatinhos que estão o tempo todo alimentando o ego dela. E aí você vira uma dessas pessoas que faz a carteirinha desse fã-clube. Todo mundo já pegou esse cara. Que é o cara que não quer nada com ninguém e quer tudo com todo mundo. E aí você... Esse é um problema dele, não é teu. Às vezes a gente se apaixona mesmo, gente. A gente fica lá igual trouxa, não consegue perceber. Mas quando percebe, você tem que ter a ciência. Quero eu ser mais um membro desse fã-clube? Chupar essa rola que 20 pessoas chupam? Quero. Vai. Vai por sua conta e risco. Não espere a aliança de noivado. Agora, poxa, não é o que eu quero pra mim agora. Eu prefiro ficar sozinho. Poxa, queria ter um amorzinho gostosinho pra comprar uma samambaia e morar na Santa Cecília. É outra coisa. Não adianta você ficar nesse cara aí. Também tem um jogo... Às vezes é fácil falar... Quer dizer, é fácil falar agora, né? Que eu sou véia. Quando a gente tem 20 anos, a gente não percebe essas coisas, né? Porque às vezes a gente tá sendo trouxa mesmo. Não é? A gente tá sendo trouxa e tá deixando ser. Por questões de autoestima, por questões de insegurança. A gente se deixa ser trouxa e... Mano, acontece, beleza, mas uma hora tem que parar de ser trouxa. Eu não sei como para de ser trouxa. É, acho que é se conhecer melhor mesmo.
É, eu acho que é se permitindo a ser trouxa pra saber como é ser trouxa e aí evitar de ser trouxa.
É. Assim, tem que ser trouxa pra deixar de ser trouxa.
Exato, porque aí você vai saber como é ser trouxa. E aí você falou uma coisa muito legal que é saber onde você tá pisando, né? Porque também tem a coisa da expectativa e da frustração. Tem caras que, tipo, eu fiquei meses com que o negócio era. Ah, vamos marcar de ir na casa, né? Tipo, vou na sua casa, levo uns vinhos, a gente bebe, joga videogame, dorme junto. No dia seguinte, tchau.
Ai, que bonitinho.
E ficar meses com a mesma pessoa, tendo esses rolês esporádicos. E aí eu me fiz a pergunta, será que isso é uma coisa séria? E cheguei à conclusão que não.
Mas você precisou perguntar pra ele?
Não, e ele também não tinha expectativas de que fosse. Então, às vezes, a gente tem... Às vezes, parece que o relacionamento sério e a aliança, né, como a gente falou, é o único destino possível. Mas, às vezes, a gente só...
Não é, né, Bi?
É, a gente só tem uma... A gente só quer essa companhia sexta-noite que faz a gente se sentir bem.
E se aquilo basta pra você, tá tudo bem. Eu me lembrei de um menino que eu saía... Nossa, saí muito com esse menino. Um gato gostoso. Super legal, inteligente, engraçado. E a gente, quando a gente se via, a gente ficava. E em algumas vezes... Nossa, sabe que foi um rolo que durou uns 10 anos, tá? Idas e vindas, namorei, ele namorou. Depois a gente se via de novo. E o sexo era bom, a conversa era boa. E em algumas vezes, nesse momento, a gente tentou... Ai, vamos ao teatro. Ai, vamos jantar. Aí vamos não sei o que lá, não funcionava. Não funcionava. Não funcionava. E aí uma das últimas vezes que a gente saiu, eu tava solteiro ainda, eu perguntei, porque a gente já se conhece há muitos anos, né? Perguntei, porra, mas fulano, por quê, né? E aí ele deu uma resposta, não é pra ser, a gente é muito biscate, não é? Não vai colar.
Eu amei.
E ele tava falando dele, né? Porque eu, inclusive, tive relacionamentos nesse meio do caminho. Eu não sei quantos ele teve, mas assim... A nossa dinâmica era totalmente essa. A gente se pegava, bebia, tirava sarro, transava gostoso. E não vai ser. Mas no momento que eu achei que pudesse ser, eu perguntei. Falei, mas por que não? Eu fiquei na dúvida. Porra, legal, entre gente, uma voz, bicho. Uma voz, assim. Um negócio. E não era, entendeu? Não era pra ser a nossa... A gente tinha momentos diferentes de vida. Tem momentos diferentes de vida, né? Uma das pessoas me falou no Twitter, inclusive foi o Rick Iraoka, que é jornalista também. Fases de vida. Tem a ver com fase de vida. Tem fase que você não quer namorar, tem fase que você quer, né? Hoje, por exemplo, de pensar, mas eu acho que é porque eu tô muito feliz no meu relacionamento e amo muito meu namorado. De pensar em estar solteiro, meu Deus, eu prefiro morrer. Deus me livre. Não tem,
mas
eu quero ficar na minha
clique.
Casa, eu quero jantarzinho gostoso, entendeu? Eu quero intimidade no sexo. Não dá, eu não consigo pensar. Mas, gente, pode acontecer, relacionamentos acabam, né? Tem uma pessoa que falou do estigma da promiscuidade, que isso atrapalha a gente. Que a sociedade acha que a gente não é levado a sério, porque a gente é tudo promíscuo, sacana, etc e tal. Então, a sociedade não leva a gente a sério, a gente compra essa ideia e acha que a gente não merece estar num relacionamento sério. E aí, isso está lá dentro, no nosso coraçãozinho, e a gente nem percebe que está reproduzindo esse estigma. Eu acredito muito que isso aconteça.
Sim, que é o negócio da que a gente conversou no começo, né? Da profecia autorrealizável. Porque a gente só colocam a gente nesse lugar, a gente não se imagina em outro lugar, né?
É, e aí a gente aceita esse lugar e não pode aceitar. Se você é uma putona, seja uma putona. Se você quer um relacionamento, entenda o que você espera desse relacionamento, né? Quais são os modelos de relacionamento que você está reproduzindo inconscientemente, né? Eu acho que cada vez menos, espero eu, meu Deus, que as pessoas estejam esperando um relacionamento de novela, de filme, gente. Não, de fato, isso não acontece. Inclusive, a própria dramaturgia desistiu de fazer isso, né? Assista Fleabag. É. Não dá, gente. Não dá pra viver no conto de fada. Não vai acontecer. Mas se você tem essa vontade, eu penso assim, tá? Não joga pro mundo essa responsabilidade. Entende o que tá acontecendo com você. Eu acho muito importante isso, né? Muito importante isso. Pensando no dia a dia, pensando no cotidiano, pensando no que você tem feito e no que você quer pra você, né? E aqui eu não estou desconsiderando questões muito mais profundas e importantes que vão envolver racismo, transfobia, gordofobia. Existe muito texto legal para vocês lerem, para a gente ler e se informar, falando de afeto e homem negro gay, por exemplo. O Murilo Araújo, que é aquela fofurinha, tem um especial incrível no YouTube. Eu já comentei desse especial.
Ele é muito fofo mesmo.
Em alguma gravação do Wanda ou do Estamos Bem, ele tem um especial incrível discutindo negritude e relacionamento gay, entendeu? Da objetificação do corpo negro gay. Então, assim, tem essa questão. Quando eu tô falando ali do você entender o que você quer e o que você é, eu tô considerando uma experiência individual. E aí, obviamente, vai haver esse recorte, tem essas questões para serem discutidas e analisadas. Eu não tô desconsiderando isso. É preciso falar, né? E principalmente as bichas brancas, né? Que estão com seus grinders, hornets e coisas abertas, né? Sendo preconceituosas, reproduzindo preconceitos e não entendendo o racismo que elas estão cometendo. Então, assim, bichas brancas, melhorem. E isso inclui a gente que faz esse podcast também.
Isso.
Não é, viado?
É isso mesmo, Thiago. E eu acho que a gente arrasou demais nesse tema.
Temos um programa? Acho que a gente vai voltar nesse tema muitas vezes ainda, viu?
Sim, e com convidados, né? Quero continuar falando sobre isso.
Semana que vem a gente tem convidado, que eu sei, né? Mas não vamos revelar. Convidados internacionais.
Aqui é tudo um mistério. Vamos ler os comentários?
Vamos! Quer ler o primeiro?
Eu quero, o José Francisco. Assistindo a todos os comerciais de TV para identificar a atriz que o Twitter comentou no Yay Gay e queria ser aclamada por defender a comunidade LGBTQIA+, curioso. Olha, é difícil.
Fofoqueira.
Porque são tantas, né, na verdade.
Pois é, gente, são tantas, né? Eu já falei disso aqui no programa. A mulher hétero, ela é uma grande aliada, mas às vezes ela se perde nesse aliado. A gente tem que receber mulheres aliadas para conversar sobre isso. Acho esse programa muito bom, que envolve a ideia de gay chaveirinho, né? Da HT que gosta de ter a gay cro. Tem um negócio pra conversar aí. O próximo.
Ai, como diz aquele vídeo da. O vídeo da Narcisa. GLBT, diversidade.
É, entendeu? Tem muito hétero reproduzindo isso por desconhecimento, por sacanagem. Por falta de se informar mesmo. Então, assim, acho que temos um programa aí. Digam o que vocês acham dessa ideia. O outro comentário é do Ivan Rainbow. Olha que milituda ela. Eu nunca consigo ouvir o IA Gay completo. Ai, Bi, temos que fazer um programa mais curto, ó. Sempre preciso fazer pausas para ouvir as músicas que vocês comentam. Ai, bicho, ela tá agradecendo as dicas.
Olha, Ivan, então dá uma pausa agora mesmo nesse podcast, porque eu tenho uma música muito legal pra te indicar.
O que você tá ouvindo? Você sempre ouve coisas novas.
Eu tô ouvindo uma música do Troye Sivan muito boa, e eu acho que você vai gostar muito da temática, porque é uma coisa muito específica. A música do Troye Sivan se chama Stud. STUD. É do EP novo dele que ele gravou em casa. E a música é sobre o quê? É sobre simplesmente você ser. Você. Sabe quando você tá no Hornet e você escolhe. E você tem a oportunidade de sair com. O cara padrão que todo mundo venera, que todo mundo dá biscoito. Sim. E aí você sai com ele e fica se perguntando, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você você se diminui? Você fica inseguro da pessoa estar gostando de você. Então
acontece isso mesmo, né?
Então o Troye Sivan, ele fica falando, tipo, ai, eu não sou o ideal pra você, você não é o ideal pra mim, mas é isso que nós temos nessa noite. É muito boa essa música, é um sentimento bem específico.
Vou querer ouvir, é bem específico e bastante real, né? Porque aí você fica naquela, gente, não é pra mim. Aí entra num lugar estranho que eu mereço estar aqui, mas é porque você valoriza aquele biotipo e aí dá tudo errado, né? Dá tudo errado. Ó, às vezes que eu peguei padrãozinho desses, assim, gostosinho, sarado, foi só sexo, nunca foi pra frente.
Ah, eu tenho uma imagem tão nítida na minha cabeça, que é bem essa temática da música do Troye, que foi um dia que eu fui pra um motel com um cara, e ele era bem assim, né, o corpo, entre aspas, perfeito. E aí a gente tava sentado na cama, e sabe quando você senta, e aí a sua barriga faz dobrinha, né?
Sim,
a barriga dele não tinha uma. A barriga dele não tinha uma dobrinha. E a minha barriga tinha o quê? Umas três dobras. E aí eu olhei pra barriga dele, olhei pra minha e eu me senti tão lixo. E foi tipo
então, e
anos
errado,
atrás.
Né? É errado a gente se sentir assim.
Tipo, isso é uma coisa que eu nunca sentiria hoje em dia. Mas naquela época eu me senti uma pessoa menor perto dele.
É foda, né? Isso é uma questão muito complicada. E é impressionante como na tentativa de ser melhor, de superar... Isso é pra mim é uma das explicações, gente. Tem várias. Mas uma das... Pra mim, na tentativa de ser melhor, de superar todo bullying, superar um monte de merda que a gente vivencia na infância e na adolescência, a gente busca essas coisas, esses lugares... em que tudo vai ser perfeito e a gente vai se tornar pessoas admiráveis, né? Então é o trabalhador extremo, o corpo perfeito. Para mim, uma das explicações para essa fissura, essa obsessão com o corpo perfeito que é tão real no mundo gay, é essa história de, muitas aspas, de superação, né? De eu não me sentir menor mais. Agora eu vou ficar grande e forte... E ninguém vai poder pisar em mim, ninguém vai poder falar merda pra mim. E aí, isso não resolve o problema. Tá cheio de gente malhada aí, com corpo incrível, carregando vários problemas, né? E o que elas fazem é apenas criar estereótipos que a gente não consegue alcançar, né? E que tornam nossas relações com a gente mesmo, com os outros, extremamente traumáticas. Pra mim, isso é um assunto terrível, Bi, porque eu tenho várias questões com o corpo ainda. Algumas já superadas, outras não. Então, assim, posso ficar falando horas, né? Vamos ler o próximo comentário, senão a gente
vamos
não vai sair
antes
daqui.
Antes que já virem o segundo podcast. Eu, Rafa Matata. Que ele mudou o user dele. Ele mandou uma mensagem falando que mudou o user dele, porque quando eu li da outra vez, eu me confundi.
Ele acompanha bastante deveria... gente, o Rafa.
Não deveria vir aí, 2 pontos. Gays, kkkkk, concordo. Ai, gente, a gente falou isso. Não.
Pois, Rafa, quero dizer uma coisa. As gays veio. A gente aqui, veio. Não teve jeito. A gente não falou isso, foi você que falou.
Oi? Fui eu que falei? Olha, não.
Eu acho que foi você, viu? Dantas, pra encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que eu fui uma pessoa chique nessa gravação?
Acho que sim. Você falou muito bonito.
Obrigado. Minha nova meta é ser chique agora e não falar palavrões.
Só teve um palavrão, mas foi porque eu testei, né?
A gente se vê na semana que vem. Você tem dicas do fim de semana para os nossos ouvintes?
Ah, eu recomendei a música Stud, do Tracy Van. Tô
Eu tô
aí
vendo The
assistindo.
Boys, gente. Eu não sei quem tá vendo The Boys. Eu tô achando The Boys, é muito legal. Eu quero fazer o um programa sobre esse assunto. Me digam se vocês acham legal, tá?
Eu quero assistir também. Eu entrevistei o elenco de The Boys.
Ai, quem que você entrevistou do elenco? Ah, você não assistiu, você não vai saber quem é, né?
Os principais. Eu sei
O Chase
disso.
Crawford? Chase
O
Crawford
Ti,
tá até
não.
mais bonito agora, mais velho.
Menos o Chase Crawford. O Chase Crawford não estava, mas a Starlight lá.
Sim.
O mais líder de todos.
Sim. O Capitão Pátria.
E outros dois. Só que o
Ai,
embargo.
eu ia.
O embargo era tão longe. Foi ano passado que fiz essa entrevista sobre a segunda temporada, que esfriou e não valeu a pena publicar.
Ai, que pena. E a série é legal, viu? Se você começar a assistir, a gente faz um programa sobre isso. Sextou?
Sextou, gente! Beijo e até
Tchau,
semana que
gente.
vem.
Até terça que vem.